que ele estou lá, estava em fora de jogo quando disse isso. E, portanto, mais uma vez, não era exatamente como disse. Não lhe venho falar da comissão de inquérito à TAP, porque essa os portugueses acompanham e é um espelho fiel do que é a governação socialista. Venho falar de outro tema muito importante, que é o tema dos fundos comunitários, especialmente o PRR. O PRR preocupa-nos, e não só a nós. Como sabe, existe um conjunto de entidades e personalidades que sobre isso têm falado, nomeadamente o Conselho de Finanças Públicas, que tem referido que a execução está aquém do esperado, o Presidente da Missão de Acompanhamento Recuperar Portugal, que também tem dito que era um ano especialmente exigente, 2023, e ainda o próprio Governador do Banco de Portugal, que também referiu que existe pessimismo, ou melhor, que o programa está aquém daquilo que era esperado. Se nós olharmos aqui para a nossa esquerda ou direita, depende do local onde nos colocamos, a verdade é que a nossa vizinha Espanha já recebeu a terceira tranche de fundos comunitários, e espero que não se queira comparar com aqueles que só receberam uma vez, e portanto neste momento já recebeu mais de metade dos fundos alocados a este programa. Sr. Primeiro-Ministro, faça isto, a pergunta que lhe faço é se partilha connosco do diagnóstico de que há um problema de recuperação relativamente ao PRR, que, como sabe, tem prazos e regras extremamente apertados e extremamente exigentes, e se, em função desse diagnóstico negativo, que medidas é que o Governo tem. Eu recordo, Vossa Excelência, que, e nós sabemos isso, o reembolso dos promotores demora meses e meses, e nós temos neste momento obra feita, projetos realizados, 11%, o que é manifestamente pouco. Por isso lhe pergunto, partilha do nosso diagnóstico e o que é que o Governo está a fazer ou vai fazer para iniciar esta recuperação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira. É evidente que nós temos que estar preocupados com a execução no dia-a-dia do Programa de Recuperação e Resiliência. Tivemos preocupados na sua negociação, tivemos preocupados na sua elaboração, era o que faltava, não estamos agora preocupados com a sua execução. E por isso estamos concentrados nela. O Plano de Recuperação e Resiliência tem uma metodologia de execução e de processo de pagamentos bastante distinto dos fundos estruturais. E por isso, porventura, as pessoas não aprenderam ainda totalmente como é que se mede a execução do PRR. E a medida da execução do PRR é através da execução das metas e dos marcos. Essas metas e dos marcos têm diferente natureza. Por exemplo, uma fundamental é a conclusão da reforma sobre as ordens profissionais. É um trabalho legislativo que foi feito aqui na Assembleia. Vamos aprovar agora amanhã já os primeiros 8 diplomas. E esperamos que possa ser tudo aprovado a tempo e horas, de forma a que essa meta também seja cumprida. Neste momento nós já temos 78% das verbas do PRR devidamente contratualizadas com quem as vai executar afinal. Nuns casos são municípios, noutros casos são IPSS, noutros casos são empresas, noutros casos são entidades da Administração Pública Central, poucos casos. E, portanto, essa contratualização está a ser feita e está a ser devidamente acompanhada e devidamente executada. Sinais, o que é que torna, obviamente, quando se diz que o ano é exigente, claro que é, porque este é um ano crucial para podermos assegurar que em 2026 tudo está cumprido. É exigente porque, como nós sabemos, entre a elaboração do PRR e o dia de hoje, houve um enorme fator de inflação, que teve designadamente muito impacto nos materiais de construção e, portanto, muitas das verbas que tinham sido estimadas têm agora que ser reforçadas. É muito exigente, porque estando o emprego em máximo, há em vários setores de atividade carência de recursos humanos. Há, obviamente, é muito exigente, porque, como sabemos, designadamente nos programas que têm a ver com a digitalização e com a transição energética, há uma ruptura à escala mundial no fornecimento de microchips e isso tem introduzido tensão na execução do programa. Mas neste momento nós não temos nenhuma razão para ter qualquer receio na capacidade de cumprir a tempo e horas o programa, as diferentes marcos e as diferentes metas. Nós adotámos já nova legislação para simplificar o processo de licenciamento, designadamente em matéria energética. Aprovámos agora o novo pacote de licenciamento em matéria de execução de construção. Nós reforçámos para 23% o adiantamento feito para equipamentos sociais e também para a execução das agendas mobilizadoras. E, portanto, estamos a fazer a parte que nos compete e aquilo que eu sinto por todo o país, entre autarquias, empresas e PSS, é que todos estão a fazer a sua parte e as coisas estão a executar bem. Há sobressaltos por vezes. Há, claro que há sobressaltos. Há empreiteiros que vão à falência, há concursos que ficam desertos porque o preço é baixo e é necessário repetir o concurso, mas isso faz parte da vida normal de qualquer executivo e de execução de qualquer programa, mas neste momento estamos bastante tranquilos. Esta semana iremos entregar a reprogramação à Comissão Europeia e, portanto, estamos em condições de continuar a encarar com muita confiança a execução do Plano de Recuperação e Resiliência. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Aproveito para cumprimentar o Sr. Primeiro-Ministro, as senhoras e os membros do Governo, as senhoras e os senhores deputados. Prosseguindo com o debate, de novo a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, Paulo Rios de Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro, pelas explicações que nos deu, mas partilho com o Sr. Primeiro-Ministro o porquê também da nossa preocupação. É que o volume de investimento é assinalável, com prazos altamente exigentes, e, além do mais, a própria reprogramação de que tantos ministros falam é uma reprogramação que foi prometida para abril. Nós estamos em maio, ou seja, aquilo que nós pretendíamos, que era antecipar procedimentos, antecipar medidas, corrigisse a trajetória, não está a acontecer isso. Até pelo contrário, daí a nossa preocupação. Sei que partir da preocupação, só onde nós é que governa. Estamos a contar consigo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, para responder a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado, é uma responsabilidade acrescida. E espero estar à altura da sua confiança. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Passamos agora a uma segunda pergunta. O Sr. Deputado Andreia Neto, do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Trago também aqui um outro tema que preocupa, que muito preocupa o PSD. Sr. Primeiro-Ministro, a época mais propícia aos fogos florestais está à porta e a seca que algumas zonas de Portugal atravessam pode agravar ainda mais o risco de incêndios no próximo verão. É por isso urgente, Sr. Primeiro-Ministro, fazer a avaliação da operacionalidade do Sistema Nacional de Proteção Civil no que diz respeito aos incêndios rurais. E o PSD está preocupado. Por isso mesmo e por nossa iniciativa, teremos na próxima semana, aqui nesta casa, um debate com o Sr. Ministro da Administração Interna sobre esta temática. No entanto, Sr. Primeiro-Ministro, não poderíamos deixar passar esta oportunidade também de poder questioná-lo diretamente. Sr. Primeiro-Ministro, há notícias que os helicópteros Kamov alugados pelo Estado português para combate aos fogos poderão não voar. Pasme-se. Porque os pilotos ucranianos não falam português. Isto porque, Sr. Primeiro-Ministro, o novo regulamento da Autoridade Nacional de Aviação Civil exige que os pilotos envolvidos no combate aos incêndios falem português. Ora, os três helicópteros Kamov são alugados a uma empresa ucraniana e têm pilotos ucranianos e alguns moldavos que apenas vêm a Portugal para operar nestes meios aéreos. Bem, se isto não fosse sério, no mínimo era ridículo. Senhor Primeiro-Ministro, com a falta de operacionalidade dos seis Kamovs comprados em 2006 pelo Estado português, desde 2019 que a Força Aérea aluga 3 Kamov para os meses mais quentes por 5,5 milhões de euros por ano. E se nada mudar, Portugal arrisca-se a não ter os 2 Kamov extra, nem os 3 que já estão contratados desde 2019 e que sempre voaram com tripulações vindas do leste europeu. Senhor Primeiro-Ministro, vou ser por isso muito direta e agradecia também que as suas respostas fossem diretas. Garante que os Kamov não ficarão em terra e poderão combater as chamas? Portugal terá menos meios aéreos disponíveis este ano? Outro tema, Senhor Primeiro-Ministro, no patamar operacional, os agentes de proteção civil, nomeadamente os bombeiros, quando chamarem ao rádio, em vez de chamarem o comando distrital, chamam o comando subregional. Ou seja, os rádios Siresp terão necessariamente de ser reprogramados e, para tal, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil deveria ter feito o trabalho de casa com tempo, o que não aconteceu. Em suma, Sr. Primeiro-Ministro, ainda não está concluída a reprogramação dos rádios, o que nesta fase do ano já deveria estar feita. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, as perguntas que lhe deixo são as seguintes. Está em condições de garantir que os rádios Siresp estarão operacionais? Ou vamos continuar a assistir às constantes falhas, como aconteceu no ano passado na rede Siresp? Senhor Primeiro-Ministro, uma última pergunta. Está o Governo em condições de assegurar que cumpriu a sua obrigação e até dever moral que tem nos pagamentos às corporações de bombeiros? Senhor Primeiro-Ministro, as minhas questões são diretas, são concretas e são questões que nos preocupam a nós e aos portugueses. Pedia-lhe, Senhor Primeiro-Ministro, por uma vez, para ser também direto, claro, nas suas respostas. Nestas matérias, Senhor Primeiro-Ministro, não pode haver tibiezas. Este é um combate nacional.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Neto. Para responder, a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada André Neto. Diretamente, relativamente aos rádios, o Sr. Ministro da Administração Interna diz-me que sim, que estará tudo operacional. Relativamente aos CAMOV, a Sra. Ministra da Defesa Nacional vai-se informar. Relativamente à regularização das verbas, foram pagos até 31 de dezembro 11.700 milhões de euros. Relativamente às despesas extraordinárias do DECIR de 22, foram pagos até 10 de maio deste ano 1,8 milhões de euros relativamente às despesas extraordinárias associadas ao DECIR 2022 e encontram-se independentes por regularização, por não terem sido apresentado o documento comprovativo da realização da despesa, 1,4 milhões de euros. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Para um pedido de esclarecimento, a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, deputado Hugo Oliveira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro e restante Governo. Estamos num período de seca severa e ainda nem sequer chegámos ao verão. Eu sei que me vai falar sobre os níveis de armazenamento e algumas barragens, principalmente no norte e no centro do país. Mas deixe-me dizer-lhe que a seca severa e extrema já atinge cerca de 40% do território nacional, com especial incidência no sul do país. Já nem vou falar das perdas de água nas redes e na recarga dos aquíferos. E sabe porquê? Sabemos bem da sua inércia e de que o Governo consome todos os seus recursos e energias para disfarçar a sua incapacidade governativa. São prioridades, Sr. Primeiro-Ministro, são prioridades. Mas isto nós já estamos habituados. E se não estivéssemos, também o Sr. Primeiro-Ministro foi bem claro na sua poltrona e altivez quando disse habituem-se. Mas os portugueses não querem um Primeiro-Ministro que em matérias tão importantes como a água ou a falta dela esteja sempre à espera que chova. Sr. Primeiro-Ministro, é gritante a sua ausência de estratégia e de ação. São vários exemplos disso. No plano estratégico para o abastecimento de água e gestão de águas residuais e pluviais, tudo parado. A consulta pública já decorreu há um ano e até agora nada. O plano de eficiência hídrica do Alentejo, a mesma coisa. E as campanhas para a poupança de água, igual. Eu podia dar-lhe vários exemplos e atrasos de fracos desempenhos neste setor